DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Na Síria, o governo mostra sinais de abertura à negociação com os rebeldes. De acordo com o ministro da Reconciliação Nacional, Ali Haidar, o governo está preparado para reunir com membros da oposição síria no país e a nível internacional. A oposição já se pronunciou, recusando-se a negociar enquanto o presidente Bashar al-Assad estiver no poder. Entretanto, os rebeldes sírios denunciaram esta segunda-feira a morte de dezenas de pessoas, incluindo civis, em ataques registados nos últimos dias em território sírio, perto da fronteira com o Líbano e atribuídos ao grupo xiita libanês Hezbollah. O porta-voz do Exército Sírio Livre referiu à agência noticiosa EFE que, durante os ataques, se registaram confrontos entre os insurretos sírios e membros do Hezbollah, provocando vítimas dos dois lados. Milícias pró-governo e rebeldes do movimento M23 enfrentaram-se perto da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. Segundo o governador da província do Kivu Norte, de que Goma é capital, registaram-se combates domingo e na manhã desta segunda-feira na localidade de Niamilima. No final, adiantou, a localidade ficou sob controlo de uma milícia pró-governo. Recordo que governo e rebeldes negociam atualmente em Kampala um acordo de paz que põe fim à crise reativada no final do ano passado, pelo grupo rebelde M23. Segundo as Nações Unidas, o acordo deverá ser firmado a 24 de fevereiro em Addis Abeba. O Tribunal Penal Internacional vai hoje decidir se abre ou não um processo contra o ex-chefe de Estado da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, por crimes contra a humanidade cometidos durante a crise pós-eleitoral de 2010-2011. O juiz vai decidir se há provas suficientes para dar seguimento ao processo do ex-presidente. Gbagbo poderá ser acusado de homicídio, violação e perseguição na sequência de violentos confrontos após a disputada eleição presidencial em novembro de 2010. Na luta pelo poder com o seu rival, o atual presidente, cerca de 3 mil pessoas foram mortas. Cerca de 27 mil operários fizeram greve na cidade egípcia de Port Said esta segunda-feira no âmbito da campanha de desobediência civil convocada pelos apoiantes ultras da equipa de futebol local, o Al-Masri. A campanha em curso foi convocada para protestar contra a alegada falta de justiça depois dos últimos tumultos na cidade. Entre os grevistas existem pelo menos 3 mil trabalhadores do estaleiro de Port Said, encarregado da manutenção dos barcos que passam pelo canal do Suez, uma das principais fontes de receitas do Egito. O primeiro-ministro da Tunísia, Hamadi Jebali, anunciou o fracasso da sua iniciativa de formar um governo apolítico, mas não anunciou a demissão, admitindo a possibilidade de um novo compromisso. Jebali, que insistiu na formação de um gabinete de tecnocratas contra o desejo do seu partido islamita Ennahda, tinha prometido demitir-se em caso de falhanço do projeto. Esta terça-feira, o primeiro-ministro da Tunísia reúne-se com o presidente para procurar um consenso em torno de uma outra solução. A Alemanha quer participar na resolução do conflito no Mali com cerca de 330 soldados, uma decisão que deverá ser tomada hoje em Berlim. Recordo que esta segunda-feira os ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus deram oficialmente luz verde para a missão de treino da União Europeia no Mali, que deverá envolver cerca de 500 militares. A Alemanha deverá contribuir com 40 médicos e paramédicos e 40 formadores de uma unidade de engenheiros militares. E a Unesco anunciou esta segunda-feira um plano de ação de mais de 7 milhões e meio de euros para reabilitar o património cultural do norte do Mali e salvaguardar os antigos manuscritos de Tombuctu, danificados durante a ocupação islâmica. O primeiro objetivo do plano de ação é reabilitar o património cultural danificado durante o conflito, como os cemitérios e mausoléus de Tombuctu e o túmulo de Askia, em Gao. Portugal vai enviar mais de 8 toneladas de medicamentos doados por laboratórios da indústria farmacêutica portuguesa para as vítimas das cheias de Moçambique. As autoridades moçambicanas confirmaram a eclosão de uma epidemia de cólera na província de Cabo Delgado, no norte do país. Recordo que o número de mortes causadas pelas cheias na atual estação de chuvas, iniciada em outubro, ascende já a 113. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 19 de fevereiro. União Europeia rejeita a proposta do Reino Unido e alarga embargo de armas à Síria por 3 meses. Situação no Mali continua tensa 5 semanas após o começo da intervenção armada francesa. Em Portugal, professores iniciam semana de luta e de luto em defesa da profissão e da escola pública. Saiba mais já a seguir. A União Europeia decidiu esta segunda-feira alargar o período de sanções contra a Síria por 3 meses. O acordo prolonga também o embargo de armas que expirava a 1 de março e que o Reino Unido queria ver parcialmente levantado para permitir o fornecimento de armamento aos rebeldes que combatem o regime de Bashar al-Assad. À entrada da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos 27 em Bruxelas, o chefe da diplomacia britânica, William Hague, afirmou que a União Europeia deveria dar apoio não apenas diplomático, mas também de equipamento à coligação de forças da oposição síria. Isto porque, tal como lembrou o ministro, a oposição já foi reconhecida pela União Europeia. Nós acreditamos que é importante mudar o embargo para que possamos apoiar mais a coligação nacional. Nós reconhecemos a coligação como representante legítima do povo sírio e por isso é importante dar-lhe apoio, podemos dá-lo. Nós já ajudamos politicamente e diplomaticamente e com equipamentos que podem ajudar a salvar vidas. Acho que devemos apoiá-los com uma gama mais ampla de equipamentos, diz o ministro. O argumento britânico, o embargo afeta tanto as tropas de governo como os rebeldes, mas enquanto as tropas de Assad estão bem equipadas com armas de outros países, os insurgentes estão irremediavelmente em desvantagem. Embora a França tivesse inicialmente apoiado a posição do Reino Unido, depois de várias críticas, o governo de Paris acabou por se remeter ao silêncio. Em Bruxelas, os ministros dos negócios estrangeiros não se pouparam a críticas às declarações do ministro britânico. O seu homólogo Luxemburgo afirmou mesmo que a Síria necessita de muitas coisas, mas não de armas. E o mesmo considera o chefe da diplomacia alemã, Guido Westerwelle. O cancelamento do embargo só levaria a uma corrida armamentista na Síria e o país assistiria a uma nova escalada de violência, seguindo-se muitas outras vítimas, diz Guido Westerwelle. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco, Michael Spindelegger, rejeitou a pretensão britânica. Eu não acho que seria útil agora enviar mais armas para a Síria. Temos problemas suficientes lá, são as palavras do ministro. Para a maior parte dos ministros presentes no encontro, seria difícil evitar que as armas caíssem nas mãos erradas caso o embargo fosse levantado. A proposta britânica para fornecer armas à oposição síria estava, por isso, condenada à partida à rejeição. O resultado desta segunda-feira foi, no entanto, um compromisso. O embargo foi alargado por 3 meses, mas a União Europeia fez uma única concessão ao Reino Unido. Uma revisão ao embargo de forma a permitir dar à oposição moderada mais apoio não letal e assistência técnica na proteção da população civil. Os chefes da diplomacia europeia consideram que a chave para o conflito está em facilitar o processo político sírio, rejeitando a ideia de que as opções políticas e diplomáticas tenham sido esgotadas. A nível externo, a União Europeia continua a apostar no trabalho do Conselho de Segurança da ONU e do enviado internacional, Akhtar Brahimi, para mediar o conflito. O grande problema, no que diz respeito ao mais alto órgão da ONU, é mesmo a Rússia, que ainda apoia o governo sírio. O primeiro-ministro sueco, Carl Bildt, deixou um alerta à União Europeia. Se dermos passos que dividam ainda mais o Conselho de Segurança, na minha opinião, vamos prolongar o conflito e, pelo menos a curto prazo, favorecer o regime, diz o primeiro-ministro sueco. A União Europeia está dividida na questão da Síria, concentrando as suas expectativas em terceiros, em especial num repensar da posição russa. Para a instituição, o fim do regime de Assad pode significar a chegada dos grupos islâmicos ao poder, pelo que é cautelosa nas suas decisões. Daqui a 3 meses, os ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus terão de debater novamente a questão do fornecimento de armas.
DW Voz da Alemanha.
E E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Concorda com a decisão dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia de não enviar armamento para a oposição síria? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou então um comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A situação no Mali continua tensa 5 semanas após o começo da intervenção armada francesa. Embora os grandes grupos islamitas fundamentalistas tenham sofrido pesadas derrotas, começaram já os atentados por grupos mais pequenos. Enquanto isso, os tuaregues e os árabes no norte receiam as ações de vingança e retaliação por parte da maioria negra. O exército maliano é ineficiente e está profundamente dividido. Cristina Kripal faz o ponto da situação.
Os islamistas, dos quais muitos são alegadamente oriundos da Argélia e de outros países, estão divididos em muitos grupos. Para além do Ansar Din, há ainda o Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, ACMI, e o Movimento para a Unidade e o Jihad na África Ocidental, MUJAU. Um grupo dissidente do Ansar Din formou o Movimento Islâmico de Azawad, MIA, e propôs negociações de paz. O que todos estes grupos têm em comum é a interpretação fundamentalista do direito islâmico, e o Mujau e o ACMI são suspeitos de praticarem o rapto em grande escala. Em dezembro de 2012, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu enviar ao Mali uma missão de paz internacional dirigida pelos africanos, a AFISMA. Vários Estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, prometeram enviar tropas. Também o Chad disponibilizou soldados. Mas é a antiga potência colonial França que continua a ser a força motriz da tentativa de estabilizar o Mali. Paris enviou tropas no dia 11 de janeiro para travar o avanço dos islamistas sobre Bamako. O ex-embaixador alemão no Mali, Karl Flittner, diz sobre a intervenção francesa:
trata-se de um gigantesco sucesso. Os franceses reagiram com uma rapidez invulgar, entusiasmando até a população do Mali. Mas há problemas, não apenas militares, mas também políticos. Isto porque o exército do Mali parece ter sido posto de parte pelas tropas francesas, por exemplo, ocuparam a cidade de Kidal com os soldados do Tchad e ainda não deixaram entrar o exército maliano.
O diplomata explica que tudo indica que esta atitude resulta de um acordo entre a França e o grupo rebelde Tuareg, Movimento Nacional pela Libertação do Azawad, ou MNLA. Paris e Bamako discordam sobre as relações a manter com o MNLA, disse Flitner na entrevista com a DW. Para Alexander Stroh, do Instituto Giga de Hamburgo para Estudos Africanos, há ainda um outro problema. Os grupos islamistas deslocam-se rapidamente em toda a zona do Sahel, podendo procurar refúgio na Argélia ou no Níger. Por isso, impõe-se uma estratégia regional para solucionar o problema.
Há que ver a situação regional. É difícil impedir estes grupos de se retirarem para outros países. O Níger, por exemplo, tem dificuldades em controlar as suas fronteiras e há que ter em conta a possibilidade dos rebeldes receberem assistência, por exemplo, da Líbia.
Tal como muitos outros estados, a Alemanha não tem qualquer interesse na atomização do Mali. O ex-embaixador Flitner adverte que o Mali se pode tornar num antro do terrorismo internacional caso não sejam tomadas as medidas adequadas.
Estas organizações não se vão contentar com a África do Norte. Já há movimentos que preparam jovens para o combate na França ou na Espanha. É de esperar que as iniciativas terroristas no Sahel também tenham por alvo a Europa.
Cristina Kripal, DW.
DW Cultura.
Soldados malianos e franceses continuam a sua progressão no norte do Mali. Depois de muitas outras localidades, agora é a cidade de Bourain, considerada um dos bastiões dos insurretos islamistas, que regressou ao controlo das autoridades de Bamako, tal como já tinha acontecido há algumas semanas com as cidades de Gao e Tombuctu, António Rocha.
As cidades de Gao e de Tombuctu foram sempre apontadas como símbolos do património cultural do Mali. Mas este património foi alvo dos islamistas armados durante muitas semanas, nomeadamente os seus mausoléus ou os famosos manuscritos de Tombuctu. E por se tratar de um património de grande valor, apesar da crise que ainda o Mali vive, já se pensa na reabilitação deste património vilipendiado pelos radicais islamistas. Numa reunião internacional promovida pela Unesco na sua sede em Paris, especialistas foram encarregues de desenvolver um plano de ação para a reabilitação do património cultural do Mali, para além da preservação dos manuscritos antigos. Boubacar Bari, professor de História na Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar, opina sobre a forma como deve ser reabilitado esse património.
É preciso que seja conservada a originalidade tanto dos documentos, mas também de todos os edifícios que têm uma longa história. Esse é um ponto. Mas a destruição dos manuscritos, por exemplo, foi para todos um drama tanto a nível político como cultural.
De notar que se trata de um património único, com o mausoléu de Tombuctu e o túmulo de Askia, na cidade de Gao, todos eles inscritos na lista de Património Mundial da Unesco. Para além do mausoléu, o Centro Ahmed Baba, em Tombuctu, onde se encontra guardados os manuscritos, foram igualmente incendiados pelos islamistas, mas, segundo os conservadores do museu, mais de 90% dos manuscritos permaneceram intactos, embora uma grande parte do edifício tenha sido atingida pelo fogo. É que, logo nas primeiras semanas da crise, os trabalhadores do museu começaram a colocar os documentos fora de perigo, nomeadamente em Bamako, como disse na altura Halé Ousmane, presidente da Câmara Municipal de Tombuctu.
O Centro Ahmed Baba a Sonkore.
A biblioteca do Centro Ahmed Baba, com praticamente todos os manuscritos, conseguimos colocá-los longe desses radicais.
Esse património que todos falam é precioso e extremamente vulnerável, nomeadamente os manuscritos. Serão cerca de 300 mil conservados em publicações privadas e públicas em Tombuctu. Muitos são dos séculos 13 e 16 e testemunham uma civilização milenária. Cerca de 10 mil desses manuscritos terão sido catalogados. E, segundo o professor Boubacar Bari, é importante que se continue nesta direção.
Tem que se pensar em copiar todos esses manuscritos para que não desapareçam. Muitos desses documentos existem num único exemplar e muitos estão em bibliotecas pessoais. E isso é um grande problema. Pensar publicar a maioria desses documentos é algo que deve ser materializado já para que fiquem disponíveis para consultas, nomeadamente dos pesquisadores.
Para o presidente da região de Tombuctu, Mohamed Ibrahim Sissé, os ataques desferidos contra esse património não têm sentido. Porque
não se pode falar em nome do Islã e queimar manuscritos que pertencem à humanidade. Manuscritos que sempre deram muito à humanidade. Portanto, tentar queimar esses manuscritos é para mim um ato praticado por pessoas desesperadas e não muçulmanas.
Na reunião da Unesco, os especialistas decidiram pela avaliação dos prejuízos causados ao património cultural do Mali. A Unesco vai enviar logo que possível uma missão para o terreno, onde será avaliada a totalidade dos prejuízos causados com o objetivo de determinar as necessidades mais urgentes. António Rocha, DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
As opiniões dividem-se. A Hezbollah, uma organização fundamentalista islâmica xiita sediada no Líbano, será ou não uma organização terrorista? Em todo o caso, é uma organização que proíbe os seus membros de falar com a imprensa quando lhe convém. Por exemplo, sobre o seu envolvimento num atentado na Bulgária, sobre o qual a porta-voz respondeu à DW sem comentário. Cristina Kripal, com mais informação.
A Hezbollah domina o bairro de Daí, no sul de Beirute. A sua presença faz-se sentir em todo o lado, nas escolas, nos hospitais que fundou e nos prédios que financiou, diz Björn Blaschke, correspondente da televisão pública alemã ARD, no Médio Oriente.
Sie ist alles, ne? Sie ist Partei einerseits.
A Hezbollah é tudo. É um partido e participa no governo libanês. Aliás, este governo só se constituiu por causa dela. Tem representação no Parlamento e, ao mesmo tempo, é um movimento social. Construiu vários hospitais, jardins infantis e escolas. Já não é possível imaginar o Líbano sem a Hezbollah. É um movimento completo.
Etwas, was letztlich in Libanon, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr wegzudenken ist. Sie ist eine Gesamtbewegung.
A Hezbollah é ainda mais do que isso, pois dispõe de uma milícia armada que nasceu nos anos 80 na resistência contra a ocupação israelita do sul do Líbano e ganhou forças na guerra civil libanesa. No sul do país, durante muito tempo a zona menos desenvolvida, vivem muitos muçulmanos xiitas e por isso a Hezbollah, o Partido de Deus, é um partido claramente xiita. O turbante negro do secretário-geral Hassan Nasrallah indica a sua descendência direta do profeta Maomé na crença xiita. Philipp Misfeder, perito em política externa do grupo parlamentar alemão conservador CDU-CSU, tem uma opinião mais negativa.
A Hezbollah não é uma instituição de caridade, como muitas vezes pretende ser. Trata-se de um movimento político agressivo e fundamentalista que tenta sabotar o Estado libanês e que não hesita em recorrer à violência para alcançar os seus objetivos.
Misfeder refere-se ao atentado que custou a vida a 5 turistas israelitas e a um condutor búlgaro em Sófia no verão passado. Segundo o governo búlgaro, os autores do atentado seriam membros da Hezbollah. Por isso, este político alemão conservador exige que o partido seja colocado na lista dos grupos terroristas, onde se encontram já organizações como a Hamas no Gaza e o Al-Qaeda.
A Hezbollah combate claramente a ordem estatal do Líbano e é claramente contra o Estado de Israel. É operada por controle remoto do Irão e só isto já chega, penso, para a colocar na lista de terrorismo da União Europeia.
Para Misfeder, o Ocidente ainda não demonstrou a firmeza necessária em relação à Hezbollah, que a seu ver continua a agir sem impedimentos na Europa. E financiar suas atividades com negócios legais e clandestinos, acusa. Mas Nadim Shehadi, investigador do renomado Instituto de Pesquisa Britânico Chatham House, advierte contra qualquer precipitação.
I am more concerned about is the repercussions this will have to EU relations with Lebanon.
Estou mais preocupado com a repercussão que tal ato teria sobre as relações entre a União Europeia e o Líbano, porque a Hezbollah é uma parte legítima integrante do governo de Beirute. Considerá-la terrorista teria consequência como sanções, o que afetará o governo e todo o país. E caso se isole assim o país, a Hezbollah será reforçada em vez de enfraquecida.
It will be strengthening Hezbollah rather than weakening it.
Cristina Gripal, DW.
Em Portugal, os professores iniciaram esta segunda-feira uma semana de luta e de luto em defesa da profissão e da escola pública. Alguns ativistas da FENPROF, a federação que congrega as organizações sindicais, colocaram uma faixa preta no edifício principal onde funciona o Ministério da Educação. Os professores, também vestidos de preto, exigem ser recebidos pelo ministro Nuno Crato para debater o futuro do ensino e da classe docente. Os protestos prendem-se com as medidas no âmbito das reformas estruturais em Portugal que abrangem o setor do ensino e da educação. João Carlos tem os pormenores.
Esta é a semana de luto e de luta em todo o país que os professores querem que seja de mobilização. Os docentes protestam até a próxima sexta-feira contra os cortes orçamentais, opõem-se às políticas educativas do governo e denunciam as medidas impostas pelo Ministério da Educação, dirigido por Nuno Crato, cujas consequências consideram ruinosas para a profissão. Entre as medidas, não concordam com a mobilidade especial e os mega agrupamentos escolares. António Mato, docente universitário e dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro, testemunha o descontentamento da classe. Os cortes orçamentais em cerca de 30% das verbas para o sector, refere, são desastrosos para o ensino, criam constrangimentos diários, mas também atingem a carreira dos docentes.
Já se vai cortar contratos a termo certo, muitos não serão renovados. Por exemplo, o Politécnico de Bragança diz que não tem dinheiro para o aquecimento, Viseu não tem dinheiro para a limpeza. Isto já para não falar, de facto, depois naquilo que são os constrangimentos diários. Para além destes cortes, portanto, para além da instabilidade, de menos professores, tudo isto leva a um desgaste na profissão. Tudo isto, digamos, são situações que vão ter um impacto, digamos, no médio e longo prazo. E um país que não investe na sua juventude, que não investe, digamos, numa escola pública de qualidade, é um país, digamos, que tem um futuro adiado. E esse é o nosso receio.
Os professores consideram erradas as políticas do governo e dizem que estas vão ter efeitos nocivos na qualidade do ensino, com custos tremendos para o país. O início simbólico da semana foi assinalado com a colocação de uma faixa negra nas instalações do Ministério da Educação no Palácio das Laranjeiras. Nas escolas e jardins de infância também foram afixados faixas e cartazes negros em sinal de protesto. Com os cortes, o agravamento das condições de trabalho nas escolas e o aumento do desemprego entre os professores, Mário Nogueira, secretário-geral da FEMPROF, Federação Nacional de Professores, afirma que a escola pública está a ser alvo de um ataque que conduzirá ao colapso.
O Sr. Ministro diz que não vai haver despedimentos. Tecnicamente, nós sabemos que não pode, mas vai continuar a dispensar professores contratados, vai remeter os professores dos quadros para a mobilidade especial. Isso ele não disse e tem que dizer. Diz que não vai aumentar o horário de trabalho para as 40 horas. Sabemos, não pode, na administração pública, isso não vai acontecer, já foi dito. Mas vai fazer o quê, por exemplo, em relação às reduções letivas dos professores? Isto tem que ser clarificado.
Face a isso, a FEMPROF pediu o agendamento de uma reunião há muito solicitada ao Ministro da Educação para discutir alternativas e futuro do sector e dos professores. Em declarações que prestou recentemente à imprensa internacional, o titular da pasta, Nuno Crato, foi claro quanto à determinação do governo em prosseguir com estas reformas.
Temos dito claramente aos sindicatos e aos professores que vão ter de ser feitas contenções. Dissemos já que ia haver um número menor de contratações. Nenhum candidato a professor que estava na expectativa de ser contratado e que não foi contratado pode ficar contente com esse facto. Mas eu julgo que a nossa franqueza com os sindicatos e com os professores tem sido apreciada e que nós temos uma boa base de diálogo por causa dessa franqueza e por causa da nossa abertura.
Em semana de contestação e em vésperas da 7ª avaliação do plano de resgate pela Troika, é de referir que o líder do Partido Socialista, António Seguro, escreveu uma carta aos credores de Portugal a dizer que os portugueses não aguentam mais a austeridade porque a situação social é insustentável. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Deutsche Welle.
E passamos agora ao espaço do ouvinte. No início deste jornal ouvimos que a União Europeia decidiu alargar o período de sanções contra a Síria por 3 meses, rejeitando a proposta do Reino Unido de levantar parcialmente o embargo de armas para permitir o seu fornecimento aos rebeldes que combatem o regime de Bashar al-Assad. E por isso perguntámos-lhe se concorda com a decisão dos ministros dos negócios estrangeiros de não enviar armamento para a oposição síria. Comigo em estúdio está a Renate Krieger, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Renato.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos internautas que estão acompanhando também a nossa emissão ao vivo pela internet. Basta você acessar o site www.dw.de/DWAfrica e clicar em emissões. Ali do lado direito tem um link. Você pode acompanhar também o nosso programa ao vivo pela internet. O Tony Francisco Chaparica deixou uma mensagem na nossa página da rede social Facebook, DW Português para África. Bom dia. Ele faz a seguinte pergunta. A resolução do problema da Síria é que deve ser solucionada pelos rebeldes? E na Líbia, por que não foi também assim com a intervenção de grandes potências? Agora, o que se assiste no Mali? São criminosas essas grandes potências, acha esse nosso ouvinte, Tony Francisco Chaparica, enquanto proíbe-se a venda de armas a Bashar al-Assad, umas potências vendem as armas clandestinamente e os rebeldes têm dólares ou divisas para comprar essas armas e depois o reembolso é pilhagem depois da guerra. Essas aí as dúvidas e questões do nosso ouvinte internauta Tony Francisco de Moçambique, da cidade da Beira. Antônio Romualdo Araújo também escreveu para a gente: acho que essa é uma decisão justa, visto que a Síria tem sido nos últimos tempos alvo de uma desordem total. Afonso Flávio Nuvunga: bom, acho que é justo em virtude de haver necessidade de proporcionar cada vez mais a paz e que medidas dessa natureza devem ser tomadas para todos os cantos do mundo e sempre neutralizando aqueles que estejam a favor de intrigas. Por SMS, Aline Bondé, de Pemba, em Moçambique, diz o seguinte: é normal entre os países da Europa, quando há diferenças de interesses, sempre existem divergências. Só em África, onde os europeus consideram campo de batalha, decisões unânimes não tardam. Bom dia, DW. Bom dia ao nosso ouvinte, Aline Bondé. E para terminar, o Bernardo de Nampula, em Moçambique, também mandou um SMS dizendo que, na opinião dele, eu penso que essa medida dos ministros terem tomado essa decisão de não enviar o armamento para a oposição síria é bem-vinda. É, Maria João.
Obrigada, Renata, e obrigada a todos uma vez mais pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos. Já sabe que nós regressamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, desejamos-lhe um bom dia.